Olá, seja bem-vindo ao sétimo episódio da segunda temporada do Pacote de Expansão. Eu sou o José Abrão e aqui comigo, como sempre, Thiago Burigato. E aí, Thiago, tudo jóia?
Tudo jóia, tô aqui num dilema a respeito do jogo que eu vou pegar com o 13º nesse fim de ano, pensando ainda. Até pedi ajuda do pessoal lá no Twitter, mas ainda tô em dúvida aqui.
Ah, eu já sei, o meu 13º vai integralmente para o cofrinho do PlayStation 5.
Nossa, não, esse aí tá muito fora do meu da minha realidade. Eu não tô nem cogitando pegar um PlayStation 5, nem consigo ver em que ano que isso vai acontecer. Não sei, talvez um usado daqui um bom tempo.
Eu tô no projeto Natal 2021.
Eu acho que é mais factível acabar pegando um Xbox Series S em algum momento aí, mas até porque o Xbox tem alguns jogos de fato que me interessam, assim, exclusivos, tipo Hellblade. Eu quero muito jogar Hellblade, o próximo. Mas, por outro lado, também ficar sem God of War, The Last of Us e Final Fantasy XVI também não é uma perspectiva muito boa para mim.
Essa é uma discussão muito boa que a gente vai ter, talvez, em um episódio próximo. Então não vamos queimar a pauta agora, Thiago.
Beleza.
E o assunto do programa de hoje é um jogo que é mais ou menos, eu acho que o jogo mais controverso do ano passado, mas que saiu no finalzinho do ano, e a gente só pôde jogar ele agora, e o Thiago nem pôde jogar ainda, né, Thiago?
Nem sei se vou, pra ser sincero.
Que isso, Thiago? Que preconceito é esse?
Não, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.
Mas é, nós vamos falar sobre o Death Stranding, do Hideo Kojima, que saiu primeiro para PlayStation 4 e agora também está disponível para PC. E que agora também, nesse aniversário de um ano, muita gente voltou a comentar sobre ele por causa da pandemia. Mas já já a gente fala um pouquinho mais sobre ele. E aí, o que que você tem jogado?
Então, finalmente resolvi pegar o Future Connected, que é meio que a expansão do primeiro Xenoblade, que ele foi lançado junto com o remake agora, o Definitive Edition do Xenoblade do Switch. Mas eu digo já de cara que eu não me empolguei muito. Na verdade, até o fato de eu ter demorado tanto para começar a jogar já revela que eu não estava muito empolgado. Mas não é um defeito. Não é questão dessa expansão em si ser ruim, alguma coisa assim. É mais porque foi como comentei, acho que no primeiro episódio dessa temporada, que quando eu tava jogando lá o Xenoblade, o Definitive Edition, eu fui jogando assim muito, muito no fervo, sabe? Fui rushando pelo jogo, eu tava muito empolgado e tal. Aí quando terminou eu percebi que ele me deixou exausto, assim. É porque você tem muita coisa para pensar o tempo todo. Você tem que ficar manejando lá seu inventário, a sua equipe, os equipamentos e as habilidades e blá blá blá. E é muita coisa para você ficar pensando o tempo todo. Então, apesar dele não ser uma ação desenfreada, tipo um, sei lá, um baioneta da vida, você não desliga jogando de jeito nenhum. Você tá sempre lá pensando em alguma coisa. Enquanto eu jogava na empolgação lá, eu não percebia quanto que estava me desgastando. Na hora que chegou, que eu falei, ufa, até que enfim, terminei isso aqui, posso ter um descanso. Aí eu demorei para entrar no Future Connected, resolvi entrar agora e assim, eu comparo ele com dois outros jogos, que também não são jogos, são mais expansões recentes. A primeira que acabou de sair do Miles Morales, do Homem-Aranha, do PlayStation 4 e PlayStation 5. E o outro Torna, The Golden Country, que é a expansão do Xenoblade Chronicles 2. Porque a pegada é praticamente a mesma, assim. Ele é uma versão diminuta do jogo principal, com muita coisa resumida, assim. Por exemplo, no caso do Torna, que eu tava falando, do Xenoblade 2, eles pegaram toda a gordura do jogo principal, e o Xenoblade Chronicles 2 tem muita gordura. Tipo, é um jogo que eu amo, de paixão, mas ele tem muita coisa ali que não precisava, muita coisa em excesso. A começar pela mecânica gacha, que ele é centrado todo numa pegada parecida com Genshin Impact, assim, que você pega alguns personagens na sorte, e cada um deles tem habilidades diferentes, uns mais poderosos que os outros. O Xenoblade 2 tem isso. E a coisa que mais derrubava o jogo era justamente isso. Aí quando chegou o Torna, eles tiraram todo esse excesso, incluindo essa mecânica gacha, e aí fizeram um jogo ali mais contido, de umas 15, 20 horas, e ficou perfeito, assim. Na verdade, o único defeito dele é que ele não durou mais. Ao contrário do Xenoblade Chronicles 2, que dura demais. E aí esse Future Connected, ele é parecido, assim, ele simplifica muita coisa. Começar que você não tem sete personagens para lidar, você tem só quatro, eles estão disponíveis desde o começo. E aí você consegue gerenciar eles de uma forma mais fácil. Também tem algumas coisas de evolução dos personagens que você não precisa lidar mais, que o jogo já limou para você, que você ter uma progressão mais tranquila e poder focar mais na história. O jogo tem entre umas 10 e 12 horas de duração. Mas o que eu percebi, assim, é que ele é mais do mesmo do jogo principal, na questão de mundo, de inimigos, do que você faz no jogo mesmo. E a história não me prendeu muito. É porque a história, ela é focada numa das personagens, numa das protagonistas do jogo principal, que é a Amélia. Só que chega no final, assim, ela é a mais ferrada da história, apesar do futuro não, do final ter sido felizinho, com o bem vencendo o mal, etc. Aquela coisa clichê. Ela perdeu um monte de gente. Ela perdeu parentes, perdeu amigos, perdeu o reino que ela vivia. E os criadores, eles falaram isso em entrevista. Foi literalmente porque eles se sentiram um pouco mal por ela e resolveram dar um desfecho melhor. E além de desenvolver a personagem em si. Só que eu não me empolguei, assim, pelo pouco que eu vi da história até agora e pelo que eu tinha visto antes do lançamento também, não teve nada que me despertou curiosidade de falar: caramba, eu preciso jogar isso aqui, descobrir o que é que vai acontecer com a Amélia no futuro dela, sabe? E aí eu meio que deixei de lado. Não, acho que eu não vou continuar, sei lá, talvez eu vou pegar para ver o que é o desenrolar da história no YouTube. Mas eu não estou empolgado para jogar mais 10, 12 horas do mesmo, para ver uma história que eu não estou tão intrigado, assim. Mas é o que eu estou falando. O jogo em si, ele não é ruim. Quem sentiu vontade de jogar mais de Xenoblade pode embarcar no Future Connected, que lá realmente vai ter mais de Xenoblade. Mas eu acho que é mais de Xenoblade até demais, assim. Não tem muitas mecânicas novas, não tem nada que dê algum gostinho diferente, algum gostinho especial para quem quer experimentar alguma coisa nova ou ter algum prenúncio do que eles podem fazer num Xenoblade 3 da vida ou qualquer coisa do tipo.
Caramba, que triste.
Não, assim, não é. É só uma questão minha, assim, acho que é o meu momento. Talvez se eu tivesse em algum outro momento, eu estaria super empolgado, mas é isso, assim, não tô a fim de investir 10, 12 horas nisso, sabe? Prefiro pegar uns indies que eu tenho aqui de 2, 3 horas de duração e jogar eles no lugar, conhecer alguma coisa diferente.
Então, o meu jogo. Ele segue a minha fórmula de ressaca do Disco Elysium. Eu não aguentei continuar no Victor Vran e no Van Helsing. Eu acho que eu cheguei a terminar o primeiro Van Helsing, que é tipo 10 horinhas. Mas assim, são 10 horinhas completamente esquecíveis, não acontece nada. História, que história. Inclusive uma tag ótima de fanfic. E eu pensei, putz, mas eu quero uma coisa assim que vai me trazer aquela sensação que o Disco Elysium trouxe, que vai trazer aquele envolvimento. E aí eu pensei em voltar pro Divinity Original Sin 2, que eu tinha abandonado, porque eu fiquei sobrecarregado pelo jogo. Só que teve um probleminha, né? Ele é um jogo muito complexo. E aí eu voltei, eu acho que tinha 9 meses, 8 meses que eu não jogava ele. Quem disse que eu sei onde eu tô? Quem disse que eu sei o que eu tenho que fazer? E é aquele tipo de jogo que as quests não te dizem nada, o seu jornal não te diz nada. Eu não lembrava direito quem eram os personagens, eu falei, putz, eu não vou começar esse jogo de novo agora. Pra quem não sabe, Divinity tem um tutorial de 10 horas. Então, assim, você tem que estar muito no espírito pra começar de novo. Mas eu queria algo naquela vibe. E aí eu lembrei que outro jogo desse estilo que eu abandonei foi o Pillars of Eternity, que eu tinha pegado ele no PC, mais ou menos na época do lançamento. Foi o primeiro CRPG que eu joguei para valer, assim. Eu peguei essa renascença do CRPG bem no comecinho, né? Ele foi ele que inaugurou isso, assim. Shadowrun saiu antes, se eu não me engano, mas quem inaugurou para valer foi ele. E eu cometi o erro quando eu joguei ele a primeira vez de nunca ter jogado nenhum jogo desse estilo. Foi informação demais, eu não dei conta. Assim, eu devo ter jogado pouquíssimas horas, eu só morria. Eu não tava sabendo fazer nada, não sabia mexer nos menus, eu não sabia como controlar os personagens. A minha escola disso acabou sendo Shadowrun mesmo, Shadowrun Returns, que eu joguei no PC, gostei muito. Não gostei muito das duas sequências que saíram. Mas aí agora eu tava com Pillars completo no PS4, que eu peguei numa dessas promoções da vida. Falei, bom, no PS4 acho que eu vou querer animar mais por causa que é mais confortável, tela grande, não sei o quê. E porque eu tô no espírito. E acabou que, acho que um pouco parecido com o que você comentou sobre o Xenoblade, é uma questão de estar no espírito. Eu já tô com, acho que 13 horas de jogo, tô gostando demais. Se dependesse de mim, eu passava o dia jogando. É, os deveres da vida adulta, infelizmente, impedem de passar o dia inteiro jogando. E é aquele jogo RPGzão, né? Muito texto, pouca dublagem, muitos sistemas, todos esses sistemas chatos, complicados. É, as batalhas não são exatamente por turno, é uma coisa que ajuda ele a acelerar. Mas assim, ao contrário da primeira vez que eu joguei e larguei quase imediatamente, agora eu tô super envolvido. Quero tentar. Mas eu já percebi, né? Com base no Divinity, que eu tenho que realmente não desistir dele. Eu tenho agora que eu comecei e eu tô gostando, eu tenho que aproveitar esse momento, aproveitar essa sensação pra jogar até o final. Porque ele é um jogo canseira. É. Talvez mais canseira que Disco Elysium, porque ele tem muitos sistemas e tudo mais. E é longo. Eu acho que ele tem umas 50, 60 horas de duração. Então, tem mais 50 horas pela frente de jogo. Mas eu tô gostando demais. É, eu acho ele lindíssimo. É engraçado porque o cenário é muito bonito, é muito bem feito. Mas os modelos de personagens são feios. É uma coisa muito peculiar e engraçada dessa onda de renascença de RPG. O Shadowrun tem um pouco isso também. Os outros jogos do Obsidian têm. Que o ambiente é muito bonito e os modelos são feiosos. É bem engraçado isso. Mas que, assim, não tem me tirado do jogo, eu tô bastante imerso.
Mas será que é como se fosse para manter alguma tradição, alguma coisa assim?
Sabe que eu não sei? Porque ele, como ele é o primeiro e ele tá muito emulando o Baldur's Gate, eu acho que é um pouco de tudo, sabe? Assim, ele. Porque eu já vi um documentário, tem no YouTube um documentário muito legal que o Obsidian fez sobre o desenvolvimento de Pillars. E uma das coisas que eles batem muito na tecla é que as pessoas que iam jogar, o público-alvo principal, eram fãs, né? Pessoas mais velhas, fãs do Baldur's Gate. Mas que o objetivo era, elas não lembravam o quanto Baldur's Gate era ruim e truncado, no sentido técnico e no sentido de que jogo antigo, né? Passa um tempo, ele vai envelhecendo mecanicamente e esteticamente. Então, o que é importante para eles não era ser igual, era conseguir passar o feeling de Baldur's Gate. Então, eu acho que tem uma pegada estética aí de manter uma coerência com não com o que o jogo era, mas com o que as pessoas lembram que o jogo era. Então, acho que, tipo assim, se eles fizessem os modelos de personagens muito bem feitinhos, muito bonitinhos, talvez fosse destoar daquela sensação de, por exemplo, você enfrenta um troll. Ele parece um troll, mas ele não é ricamente detalhado. Você não consegue ver a cara do troll. Você enfrenta um ogro, ele é grandão e tudo, mas você não, ele não tem essa riqueza de detalhes no modelo do personagem. Eu acho que é proposital, sim, é de dois valores. O primeiro é esse, que é tentar manter uma consistência estética com o jogo do passado. E a outra, sem dúvida nenhuma, é uma questão de economia, né? A Obsidian agora já fez outros jogos financiados coletivamente, fizeram Tyranny, fizeram o próprio Pillars 2, mas esse jogo é uma estreia, né? Então eu acho que, assim, eles também, embora seja um jogo muito bem feito, eu imagino que eles também tomaram muito cuidado com o orçamento. Era uma coisa assim, se eles fossem perder muito tempo com criando textura realista e depois eles terem um rombo ou atrasar o lançamento, era um problema gigante, né?
É, o desenvolvimento do Pillars, inclusive, é um dos destaques no Sangue, Suor e Pixel, livro do de jornalista Jason Schreier. Você chegou a
Sim, eu
ver?
tenho ele,
Você chegou,
excelente.
é. Pois é, ele comenta um pouco das atribulações que eles tiveram. Eu achei engraçada a história que um desenvolvedor queria botar duas cidades no jogo, e isso foi uma treta, porque botar uma cidade a mais ia dar um trabalho lascado de. Ia gastar tempo, ia gastar dinheiro, ia consumir gente para construir essa cidade. Eles tiveram que ser mais econômicos na hora de fazer o 2.
Pois é, exatamente. E assim, eu estou gostando, eu acho que agora sim eu estou no momento certo para jogar, no espírito para jogar. Recomendo fortemente, mas é nesse esquema, você tem que estar na vibe, senão é um jogo que vai te sobrecarregar e te entediar, porque ele é super lentão, tudo isso. Mas estou achando maneiríssimo agora. Eu acho que eu sinto que eu estou no momento certo. Tô curtindo muito.
É, eu tenho muita vontade de jogar Pillars. Até se você entra na Steam, sai as avaliações lá, ele é muito bem quisto por quem já jogou ele, né? Avaliações muito positivas, se não me engano. Extremamente positivas, alguma coisa assim.
Se você puder jogar no PC, isso vale para os nossos ouvintes também, é uma experiência melhor. Eu prefiro jogar no PS4 por uma questão de conforto mesmo. Eu tenho dificuldade de, hoje em dia, de jogar tranquilo no PC. Não é uma experiência que eu gosto muito. Porque o port dele do PS4 não é um port estelar. Eles fizeram muito bem a questão de controles. Eu acho ele mais fácil de controlar e de navegar pelos menus do que no PC. Mas ele não é um port 10. Ele tem alguns problemas de carregamento, por exemplo. Os carregamentos são muito lentos no PlayStation 4, que não faz sentido, porque é um jogo leve. E ele às vezes dá alguns bugs muito bobos ou estranhos. Por exemplo, ele crasha no PlayStation 4 de vez em quando. E isso não acontece no PC. Entendeu? É porque é um port que não tá tão otimizado e não foi feito inicialmente, eu acho. Ele não foi pensado para ganhar uma versão para consoles. Então, assim, a versão para consoles dele é competente, funciona, tô curtindo. Mas se você puder jogar no PC, provavelmente a experiência é mais otimizada, que vai rodar mais suave. Pois é, então hoje nós vamos falar do polêmico jogo do Hideo Kojima, que o Thiago não quer jogar. Thiago, o que que você não quer jogar? Qual que é o seu problema com ele?
Bom, então bora lá. É, a questão é a seguinte: eu vou jogar na lata que eu morro de preguiça do Hideo Kojima. Nunca joguei nada dele, joguei um pouquinho de Metal Gear Solid. Não estou dizendo que os jogos dele sejam ruins, nem nada do tipo, até porque eu não tenho nenhuma capacidade de avaliar isso. Mas é. Eu não sei, ele se esforça tanto para botar uma aura nos jogos dele que me dá uma preguicinha, assim. É mais ou menos o que tá acontecendo com o Cyberpunk. Eles ficam tentando fritar o jogo no hype. Nossa, vai ter 200 transmissões aqui, a gente vai falar sobre os carros, vai falar sobre o Keanu Reeves e não sei o quê. E aí o Hideo fica fazendo meio que esses esqueminha, botando uns trailerzinhos crípticos, enigmáticos e umas coisas assim, fora essa tendência meio egocêntrica dele, um jogo Hideo Kojima, é porque o Kojima que cuidou do som, dos gráficos, da direção, da jogabilidade, não sei o quê. Aí, pô, tipo, você acha que quem é o Jonathan Blow, é o Edmund Macmillan, sabe? O Daisuke Amaya, que é o que fez o Cave Story completamente sozinho. Tipo, beleza, você pode ter a visão geral, você pode comandar o esquema tudo, mas tem centenas, se bobear, milhares de pessoas ali que estão trabalhando no jogo com você, sabe? Mas é. Não sei, eu entendo. Ele tem essa vibe de diretor de cinema, quer fazer uma coisa mais autoral, assim, ele quer se vender meio que como um diretor de cinema, né? Como se fosse. E funciona bem para a questão de marketing de jogo. Mas eu particularmente sinto uma preguicinha. Aí eu não comprei o hype na época. E aí eu falei, vamos ver. Mas eu vi muita gente comentando, né? E eu não duvidava que pudesse ser alguma coisa que fosse ser revolucionária, alguma coisa que pudesse influenciar a indústria. Então, aí entra a mesma coisa que eu falo a respeito do Metal Gear. Eu nunca joguei porque eu nunca tive nenhum interesse, mas eu não descarto jogar Metal Gear porque eu sei do impacto que ele teve para a indústria, né? E aí eu fui com essa linha de raciocínio para o Death Stranding. Eu falei, ah, eu não estou empolgado, não vou pegar em lançamento, vou deixar rolar. Se de repente for esse negócio todo mesmo, quem sabe eu não compro, não jogo, sei lá, pego emprestado, alugo. E aí o que eu vejo é que não se fala mais em Death Stranding. Não, tipo, não é que nem um The Witcher. Acho curioso que as pessoas comentem sobre The Witcher 3 até hoje. Você pega qualquer lista, qualquer coisa, tem gente falando de The Witcher 3. De Metal Gear, o povo fala até hoje. Mas Death Stranding, não sei se foi pela falta de atualizações, pela falta de DLC, mas não me parece que tenha sido algo que realmente impactou a indústria como o próprio Kojima propagava. Ele falava até que ia ser um novo gênero, né? Aí, não sei, não está assim entre as minhas prioridades de jogo, sabe? Não. Eu acho que eu tenho outras coisas que me interessam mais jogar antes. Quem sabe um dia.
Então, eu tinha um pouco essa mesma sensação que você tinha na época do lançamento e um pouco antes também. Eu cheguei na BGS que o Kojima veio, e que não, famosamente ele veio divulgar Death Stranding, mas não havia demo de Death Stranding. E eu concordo que o jogo foi frito no hype. É a coisa que eu mais discordei e que eu mais critico do jogo até hoje, e que eu atribuo principalmente a porque a recepção dele foi tão negativa. Quando ele saiu, eu já tava sem hype, porque eu achei aquilo muito estranho. Quando ele saiu e foi mal recebido, e começou aquela chuva de meme, e o povo pedindo dinheiro de volta, e até veículos tradicionais detonando o jogo. Eu lembro que o review do IGN foi, tipo, terrível. Ao mesmo tempo que o GameSpot deu 10, sabe? Coisas da indústria. Aquilo meio que completou o meu desânimo. Foi o suficiente para eu olhar e pensar, bom, eu já não estava interessado antes. Agora que eu não vou jogar mesmo, né? Daí, eu acho que foi bom eu ter esperado todo esse tempo para jogar, porque a poeira baixou. Eu peguei o jogo, se eu não me engano, em agosto desse ano, emprestado de um amigo, inclusive, que foi esse amigo que me pilhou. Um abraço aí pro Marcos. E também pro Edu Contra, que também tava me pilhando pelo Twitter. Que basicamente são dois amigos que estavam jogando o jogo e falaram: olha, não é isso que as pessoas estão falando, vale muito a pena, mas não tem como explicar, é uma parada que você vai ter que jogar. É conversa de entrar em culto, né? Conversa de entrar em seita. Mas aí eu falei: ok, né? Me emprestaram o jogo, vou testar. E agora eu tô 100% dentro da seita. Eu
Aceita que dói menos.
eu concordo 100% de que é um jogo incompreendido, é um jogo hiper-hypado que não deveria ter sido hypado, que o hype machucou ele. E concordo que é um jogo fantástico. Eu acho que ele é uma obra-prima. Eu acho que ele significa muito para a geração e para o ponto em que nós estamos no desenvolvimento de jogos. Eu acho que ele é um argumento fortíssimo para a questão de videogame como arte e a questão de videogame com autoria. São questões que a gente geralmente trabalha com jogos independentes. E eu vejo que uma das maiores marolas que esse jogo fez foi levar essa discussão para dentro da seara de jogo comercial. Para além de jogos como Uncharted, ou God of War, ou principalmente The Last of Us, que é o exemplo que a gente sempre usa quando a gente quer falar de videogame como arte dentro da parte grande da indústria, dentro do mainstream. Ou Shadow of the Colossus, né? Que a gente sempre usa, traz lá, puxa lá do PlayStation 2 para falar. E eu acho que o Kojima fez um trabalho excelente. Eu até fiz várias anotações aqui para poder ir enumerando. E eu acho que o melhor trampolim que a gente pode fazer em defesa de Death Stranding, inclusive para você, Thiago, obrigado, vem de algumas entrevistas recentes que ele deu para a IGN, porque devido à pandemia e ao aniversário do jogo, A IGN foi atrás dele, fez algumas entrevistas, elas são publicadas em vídeo. É, são duas mais interessantes, uma saiu no dia 29 de outubro no YouTube e outra no dia 8 de novembro. E ele basicamente aborda as questões, principalmente conceituais, eu diria, de onde veio esse jogo, por que que ele é esquisito e assim por diante. Uma coisa muito interessante, que é o primeiro assunto que eles abordam nesse vídeo do dia 29, é que, nossa, as pessoas voltaram a comentar por causa da pandemia, né? Tipo, olha só, todo mundo isolado, né? Kojima previu o futuro? E aí ele responde que não, ele não previu nada. Que, na verdade, o que motivou ele a fazer o jogo, eles começaram a produção dele em 2016, foi que ele sentia que as pessoas estavam cada vez mais isoladas, cada vez mais distantes, e que ao mesmo tempo ele era fascinado com a cultura da internet, com comunidades digitais super unidas, com o poder que fandom tem, principalmente. Só que mesmo assim ele ficava muito cismado com o bullying na internet, com as correntes, a disseminação fácil de ódio na internet, questões assim. E ele queria fazer algum jogo que abordasse isso. Ele conta que a ideia original era ser um jogo light, era ser um jogo com a temática e um tom mais leve, tendo como ponto central só essa conexão de pessoas, tipo, quase o slogan da. Era a Nokia que tinha o Connecting People?
Isso.
Quase o slogan da Nokia. E aí ele conta na entrevista que eles começaram, né, a fazer as mecânicas e tal em 2016. E aí de repente o Trump ganhou as eleições. E aí o Reino Unido decidiu separar da União Europeia. E aí aquilo foi meio que entrando na cabeça dele e da equipe. Tipo, poxa, parece que as coisas estão ficando um pouco.
O Trump ganhou as eleições prometendo construir um muro na fronteira com o México.
Exatamente. Aí ele falou que as coisas no mundo real começaram a ficar sombrias. E isso afetou o tom do jogo. O jogo começou a ficar dark. E aí eu achei muito interessante ele contar isso, de que eles queriam fazer um mundo pós-apocalíptico ou apocalíptico, e começaram a ficar preocupados, começaram a se assustar com o mundo real. E aí não deu para fazer essa pegada mais leve que ele queria.
Dito isso tudo que eu falei a respeito do Death Stranding, do Kojima, eu também queria fazer duas ressalvas aqui. Dizer que eu reconheço o trabalho dele, o esforço dele com o Death Stranding em dois aspectos, principalmente. O primeiro foi na questão da divulgação, que ele fez algo diferente do que a indústria faz hoje em dia. Inclusive, o Overloader tem um vídeo a respeito disso, sobre a divulgação do Death Stranding, e que eles batem nessa tecla de que a gente está numa indústria que está meio saturada de terem que mostrar o óbvio o tempo todo, terem que mostrar para o jogador que o que eles estão vendendo é aquilo que o jogador já conhece, sabe? Jogar no seguro o tempo todo. E o Kojima, ele não teve medo de tentar uma abordagem diferente, fazer alguma coisinha mais enigmática, que se por um lado pesa nessa questão aí de parecer que ele só tá, né, fritando o jogo no hype, é pelo menos uma abordagem diferente de tudo isso que a gente tem visto, sei lá, nas últimas décadas aí. Se bem que, não sei, talvez algumas pessoas tenham se sentido enganadas por acharem que o jogo poderia ter mais ação do que realmente tem, mas isso aí a gente discute num outro momento. E a outra questão também é a respeito dos riscos que ele tomou ao fazer esse jogo, porque, enfim, apesar de não ter jogado, eu pesquisei muito sobre ele para estar aqui falando a respeito, li vários debates, análises, gameplays e etc. E o que eu vejo é que o pessoal fala que o jogo, assim, de uma forma bem grosseira, ele seria ali um walking simulator, né? Que o foco principal é realmente você andar, e nesse andar você está ali conectando as pessoas e com alguns tiroteios no meio do caminho. Mas é um jogo com um ritmo muito muito lento. É um jogo mais contemplativo, que é, de novo, que é algo que as pessoas não estão muito acostumadas, né? O pessoal hoje em dia tá mais em busca da gratificação instantânea. Tá? Quase esquecendo a expressão. Que é um jogo que o Death Stranding, pelo que eu ouvi falar, não se prende muito, né? Não é esse muito o foco dele. Então ele meio que pegou ali um cheque em branco da Sony para ele fazer o jogo que ele quisesse, e ele foi lá e fez o jogo do jeito que ele queria. Então é. Sem muitas preocupações, aparentemente. E é louvável, assim, de certa forma, que ele tenha ido por esse caminho de fazer uma divulgação e ter feito um jogo em si que foge um pouco de tudo que a gente tem visto, assim. Ele tem esse cacife, né? Por mais que eu e muita gente tenha muitas ressalvas quanto a ele, ele tem todo esse cacife para poder pegar um cheque em branco de uma grande empresa e fazer do jeito que ele quer, do jeito que for, e botar nas prateleiras aí, né?
É por causa dessa experimentação que eu acho que é o grande argumento para a questão tanto de videogame como arte, como videogame com autoria. Essa questão, como você mencionou, de que tem muita gente que fala isso na internet, que tipo, ah, muito cara de pau do Kojima, ou muito ego do Kojima, querer falar que ele é o autor numa equipe de 500 pessoas. Eu acho esse argumento meio furado, porque no cinema também são 500 pessoas e ninguém fala que o filme do Tarantino não é do Tarantino, saca? Que a assinatura dele não tá lá. Da mesma forma, eu acho que o Kojima, ele chama a atenção por ser o primeiro cara, mais do que o Druckmann, por exemplo, mais do que o Barlog, a deixar essa assinatura muito visível dentro do mainstream, fora do circuito independente. Porque a gente, até então, a gente estava muito acostumado a ver a assinatura de estúdio, por exemplo. Eu falei de Pillars aqui, a Obsidian, por exemplo. A Obsidian é uma equipe que todos os jogos da Obsidian têm uma pegada reconhecível. Os jogos da Naughty Dog têm uma pegada reconhecível. E assim por diante. O Kojima, eu acho que ele me chama muita atenção e ele toma muita pedrada por ser esse primeiro cara a ser reconhecido como autoria individual. É um jogo do Kojima. Não é um jogo da Konami, por exemplo, quando ele estava fazendo Metal Gear. Era do Kojima. E aí, essa experimentação dele eu acho muito legal. No IGN, nessa entrevista do dia 8 de novembro, ele falou um pouco sobre o que ele estava pensando nessa construção do jogo. E ele parte de alguns princípios que são polêmicos pra caramba até hoje e que você costuma só ver em jogo indie. Que é, ele queria que o jogo fosse focado em deslocamento, no sentido de que todo o gameplay fosse ao redor disso. Ele fala que, assim, na hora que ele estava tentando explicar para as outras pessoas, ele tentava explicar igual a plataforma. Tipo, sabe como você está jogando Mario ou Crash e o desafio é a plataforma? Ele queria aquilo, só que no sentido deslocamento total. O desafio vai ser subir uma montanha, vai ser atravessar esse rio, vai ser caminhar por esse campo cheio de pedra. Ou como passar por aqui sem um carro, sem uma corda, sem uma escada, coisas assim. E somado a isso, ele queria muito focar em pacifismo, que é uma parada que é muito polêmica em videogame, um assunto que tem sido debatido com um certo afinco, mais ou menos desde o ano passado, que é fazer um jogo em que a mecânica central não envolva combate. Ele queria que o jogo. Se ele pudesse ter feito um design perfeito, o jogo não teria combate. Ele tem, porque ele esbarrou em algumas questões, como, por exemplo, chefes. Ele não sabia como fazer você contornar alguns chefões sem combate. E acabou ficando. O que ele conseguiu segurar nesse sentido foi introduzir armas e as munições especiais, que no caso são feitas do próprio sangue do Sam, a uma coisa limitada, deteriorável. E que só é introduzido na parte final do jogo, para valer mesmo. Você só começa a realmente andar armado no último terço do jogo. E você só meio que tá andando armado por paranoia mesmo. Mas antes disso, você tem que se virar e se livrar das ciladas que você se mete sem combate, evitando combate. O único combate que tem disponível o jogo inteiro é enfrentando os mulas, que é basicamente trocar soco. Mas eu tenho outra coisa interessante para falar com os sobre os mulas agorinha. E aí, eu gosto desse ponto do pacifismo porque a gente comentou dele na semana passada, falando de Disco Elysium. Disco Elysium é um jogo independente, é um RPG, e é um RPG que conseguiu transformar, fazer um pacifismo total. Ele conseguiu o pacifismo total, colocando, no caso dele, tanto os testes, os desafios, quanto as batalhas com chefes dentro da mecânica de diálogo e skills dele. Mas eu imagino o trampo que deu até o estúdio independente, pequenininho, conseguir achar essa solução, conseguir achar esse caminho e fazer esse caminho funcionar. O Kojima não conseguiu. Então, assim, para você ver como essa questão do pacifismo é um ponto muito problemático em termos de game design hoje em dia, e que eu acho interessantíssimo. Só para concluir nesse raciocínio, o negócio do novo gênero, né? Que muita gente virou e falou: ah, o Kojima é tão gênio que ele criou um novo gênero. Nessa entrevista do dia 8, ele aborda essa questão também, que ele fala que ele não criou coisa nenhuma. Que ele sabia o que ele queria, que era esse pacifismo e esse desafio na verticalidade, no deslocamento. E ele meio que só, como ele tinha esse cheque em branco, ele meio que só construiu isso aí. E aí, quando saísse no mercado, ele imaginava que as pessoas iam encontrar um gênero pro jogo. A comparação que ele faz é com o Metal Gear lá atrás, na época do PlayStation. Ele conta que quando eles desenvolveram o Metal Gear Solid muito focado em stealth, não se falava em stealth games. Porque, assim, os jogos stealth famosos da época era Thief, sabe? Que tinha acabado de sair também. Ele disse que dentro do estúdio, o Metal Gear Solid era considerado um jogo de esconde-esconde. Era a piada interna deles. Ah, um jogo de esconde-esconde. E ele fala que ele não é uma questão de: nossa, eu vou fazer uma coisa aqui muito única. Era uma questão de que ele realmente não queria seguir uma estrutura imposta, né? Como a gente falou, tipo, esse jogo é um jogo de ação, com muita ação pra caramba, e assim por diante. Então, eu acho muito interessante da parte dele ter uma visão muito clara do jogo que ele quer e de não tentar forçar ou vender essa visão clara dentro de gênero. Não para uma ego trip de: nossa, vou criar um novo gênero. Mas para um comprometimento artístico de: olha, vamos fazer assim, assim. E se der certo, massa. Se não der, a gente faz diferente.
Só voltando ali a essa questão a questão autoral, eu não sei se eu concordo nem com relação a games, nem com relação a filme, que uma pessoa deva ser creditada dessa forma como a gente vê, especificamente no caso do Kojima com relação aos games e nem com relação ao diretor de cinema em si, porque, vamos ali, focando no Kojima, focando nos jogos. Beleza, ele pode ter tido a visão geral ali, uma ideia inicial e tal, ele pode ter dado ok para tudo. Mas quantos brainstorms eles tiveram ao longo desses anos aí, quantas ideias de outras pessoas foram incrementadas para ele construir aquele negócio lá, entendeu? Para ele chegar e escrever sei lá, uma carta lá falando: ah, é um jogo do Kojima, porque tem assinatura do Kojima na música, não sei o quê. Beleza, tem realmente, de fato, tá? Assinatura do Kojima. Tem as impressões digitais ali mais do que de qualquer outra pessoa. Mas. E o compositor que bolou as músicas para o jogo, que inclusive é premiadíssima a trilha sonora, né? E os caras que convenceram ele a, sei lá, a abrir mão de certas coisas, porque de repente outras coisas ficariam melhor na jogabilidade, ele concordou, entendeu? Então. E não é assim, não é como se a indústria meio que, como se a imprensa tivesse chegado e aclamado o Kojima. Ele meio que vende essa aura também. Ele gosta dessa coisa meio egocêntrica, sabe? Acho que muito da crítica que vem é com relação a isso, assim. Eu entendo ele ter usado esse termo, mas ele, em algum momento, durante a produção do Death Stranding, ele falou que: ah, é quando eu me tornei um produtor independente. Tipo, enquanto tem centenas de produtores independentes aí sem nenhum tostão no bolso, tendo que se matar para fazer um jogo próprio, ele recebeu lá bilhões da Sony, e aí ele se coloca dessa forma, sabe? Ah, eu me tornei um produtor independente e eu tô aqui fazendo o meu jogo bilionário sozinho, sabe? É meio que essa impressão que passa.
Eu acho que a aproximação dele com a imagem do cinema gerou um teto de vidro, saca? Como, por exemplo, esse jogo ter um elenco enorme e ter essa coisa, quase um subtexto, que é uma cartinha de amor pro cinema. Como, por exemplo, a participação de dois grandes diretores como personagens, né? Que é o Nicholas Winding Refn, que aparece como o Hartman, e o Guillermo del Toro como... esqueci o nome dele agora. Deadman, isso. E que também não são os únicos coisinhas com o cinema que ele tem, né? Tem o próprio elenco principal, com o Mads, com a Lea Seydoux, que é uma super atriz premiadíssima. Tem o fato de que o jogo, assim que ele foi lançado, ele recebeu depoimentos e elogios nesse sentido de aproximação com a arte cinematográfica por parte do George Miller, né, que é o diretor do Mad Max, e do J.J. Abrams, responsável pelos novos Star Wars, pelo novo Star Trek, por Lost, por mil coisas, né, mais conhecido como produtor do que como diretor. E eu acho que essa aproximação com o cinema gerou um certo teto de vidro. Porque existe uma corrente muito forte dentro da indústria de que videogame é videogame, filme é filme, e que quanto mais você tenta aproximar videogame de filme, mais controverso, mais problemático vai ser o seu resultado. Dos grandes estúdios, eu acho que a Naughty Dog é a única que tem conseguido andar nessa corda bamba sem receber muitas críticas, mas ainda recebe críticas, né? As pessoas ainda falam, tipo, porra, a Naughty Dog tá tentando fazer um filme tentando fazer um jogo. The Last of Us Parte 2 passou muito por esse tipo de crítica. E aí, quando você faz um jogo que é tão deliberadamente cinematográfico nesse sentido de prestar homenagem e de incluir coisas da linguagem cinematográfica, você atrai, chamar problema, né? Chamar encrenca.
É, assim, a respeito dessa questão de fazer jogos muito cinematográficos, concordo, tem muito jogo aí que pesa muito em questão de cutscenes e tal. Mas, assim, só fazendo parênteses a respeito do The Last of Us, especificamente, tem questões ali que eu acho que pesa muito pro jogador por conta da jogabilidade em si. A gente pega ali no comecinho, por exemplo, você tem uma personagem, que eu, acho que eu não vou detalhar quem é, mas que você joga como ela. E para você morrer ali logo depois, o fato de você jogar como ela dá um peso muito maior para a narrativa e para o que vem pela frente.
Não, não, mas assim, eu concordo que o Last of Us 1 é 10, tá? Nisso aí. Eu sinto que eles pesaram um pouco a mão e recebeu mais crítica pelo 2.
Sim.
Sacou? Eu acho que o 2 talvez não conseguiu fazer trilhar esse caminho de uma forma tão bem sucedida quanto o primeiro. Porque o primeiro, realmente, essa cena que você menciona, a gente mencionou no episódio sobre paternidade também, ela só é possível dentro de um jogo.
O que eu percebo do Death Stranding também é mais ou menos isso, assim, o fato de você enquanto jogador estar andando tudo aquilo, você ter que se exaurindo e tendo que manejar as suas cargas e ao mesmo tempo criando aquele vínculo com o bebezinho, tudo ali faz parte da experiência, sabe? Se você estivesse
Sim.
assistindo aquilo ali, seria outra coisa, completamente diferente. Dá para fazer você vendo um cara lá se matando de andar, né? Dá, mas você viver aquilo, você estar na pele dele, é outro peso, completamente diferente. Ainda mais porque um filme, o quê? 2 horas, por aí, 3 horas. Agora o jogo faz você estar nisso por dezenas de horas, né?
Com isso, eu consigo entrar meio que na última parte, assim, que eu quero elogiar bastante, que é realmente o conteúdo do jogo inteiro, que é 100% alegórico, é um jogo 100% alegórico. Ele tem uma mitologia muito maluca, mas que, assim, é irrelevante aprender essa mitologia. Ele tem um lore muito complexo, mas que é irrelevante aprender esse lore. Porque é um jogo 100% simbólico. Tudo ali tem um pé, ou uma indicação, ou um aceno para outra coisa, para outro assunto. tudo conectado nesse sentido que é o tema do jogo inteiro, que é conexão, isolamento, comunidade. Então, assim, tudo que você tá vendo lá é muito esquisito, muito sem sentido, mas não, o propósito não é ter sentido, o propósito é ser uma alegoria para alguma coisa. E eu acho que isso consegue se conectar bem com a jogabilidade. Eu acho que a jogabilidade do jogo é excelente. E ela se conecta muito bem com um conceito acadêmico que eu usei na minha dissertação, provavelmente vou usar no meu doutorado, e que é central, que se chama retórica procedural. Retórica procedural é um argumento criado por um cara lá de Minnesota, que chama Ian Bogost, que ele defende que os elementos narrativos, estéticos e mesmo mesmo simbólicos, né, do seu jogo, só faz sentido e só vão envolver o seu jogador se eles estiverem inseridos na jogabilidade. É o principal argumento em oposição à linguagem cinematográfica dentro do jogo, que é não mostre e nem faça. O seu jogador tem que fazer ele mesmo, não o jogo. E eu sinto que o jogo faz isso muito bem, exatamente por ser contemplativo e especialmente por causa do multiplayer assíncrono, que é uma coisa muito pouco usada ainda. Ficou muito famoso por causa dos jogos da From Software, né? Mas que o Death Stranding usa de um jeito que eu acho muito sagaz. Que, vamos lá, né? Nos jogos da From Software, o seu jogo pode ser invadido, os outros jogadores podem deixar mensagens para você, e geralmente é uma festa da trollagem, assim, imensa. Ninguém tá ali pra se ajudar, tá ali pra se ferrar. O Death Stranding não deixa você trollar. O Death Stranding é um jogo que você passa muito tempo sozinho, você passa muito tempo isolado, andando sem equipamento nenhum, num mapa que parece infinito, e que reforça muito esse sentimento negativo de opressão, de isolamento, de estar sozinho no mundo. Até que conforme você vai abrindo segmentos do mapa, os materiais e construções dos outros jogadores começam a aparecer para você. E você pode, por sua vez, deixar materiais para esses jogadores. Cara, eu não sei pôr em palavras a sensação que foi depois de eu passar, tipo, sei lá, 8 horas penando, entrar numa área aberta e encontrar uma estrada pronta. E o jogo bota você para dar curtidas, né? Você pode dar curtidas nesses outros jogadores. E assim, quando eu fiquei sabendo disso, eu achei muito imbecil essa mecânica de dar curtida. Tipo, pff, curtida. Que ideia idiota. Mas quando eu dei de cara com aquela estrada, e depois encontrei uma moto ainda, eu dei tanta curtida. Eu dei curtida em tudo. Eu queria mandar um abraço pra esse cara que deixou essa estrada pra mim, que deixou essa moto pra mim. Foi, assim, muito recompensador encontrar aquilo. E dali em diante, o jogo não para. Conforme você vai chegando no final, você começa a encontrar cada vez mais e mais coisas que os outros jogadores deixam. E os outros jogadores deixam realmente de presente, eles não estão deixando porque eles esqueceram. Ou porque eles não precisam mais. E aquilo me pegou. Eu comecei a fazer isso pra caramba. Eu demorei pra zerar o jogo porque eu virei o Bob Construtor. Eu comecei a fazer estrada principalmente, porque a estrada, na minha opinião, era a construção mais útil, mas ela também era mais cara. Então eu passava muito tempo, eu perdia muito tempo em que eu podia estar avançando na história e zerando o jogo, me quebrando pra conseguir materiais pra fazer estrada que outros jogadores iam usar. Eu ia usar pouco. Eu tava terminando o jogo, eu ia fazer ali, passar e pronto. Mas aí eu passava raiva, vamos supor, atravessando uma floresta que tinha muito fantasma, ou penando para passar por uma montanha que era muito difícil de escalar, e eu pensava, poxa, se eu fizer uma estrada aqui, quem vier depois de mim não vai ter que passar por isso. E aí que tá o grande X da retórica procedural. Eu só tive toda essa sensação e só aprendi tudo isso jogando. E jogando, eu consegui absorver essa mensagem do jogo, que é, olha, a gente tá num mundo isolado, a vida só faz sentido com essa conexão, com esse coletivo, com colaboração. Eu não acho que nenhum outro jogo conseguiu me passar uma mensagem tão sutilmente, porque isso é passado para você não é através de diálogo, não é através de exposição, não é através de alguma quest obrigatória que você tem que fazer. É jogando. Você chega no mapa, eu cheguei no mapa, encontrei uma estrada, aquela estrada mudou a experiência de jogo para mim, e eu pensei para mim mesmo, eu vou ajudar, eu vou contribuir para que outros jogadores também tenham essa mesma experiência que eu tive. Então, eu achei isso, assim, uma grande sacada. Uma grande sacada, muito bem feita. Porque, de novo, vamos lá na From Software. Tem a mesma mecânica, que é usada para encher o saco dos outros jogadores. Principalmente. Não precisa ser, né? Tem jogadores que são legais, mas não é a maioria, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que eu achei muito significativo e que mexeu muito comigo. Os mulas, que são os caras viciados em roubar carga, e que virou muita piada na internet também. Tipo assim, como assim o cara é viciado em roubar carga? E aí, de novo, é porque tudo no jogo é alegórico. Dentro de um contexto geral, não faz sentido. Mesmo dentro da mitologia, não faz sentido. Porra, um cara que ficou viciado em roubar carga? Que é isso? Mas aí, conforme você vai jogando e vai vendo como os mulas se comportam, e você leu um pouquinho o lore deles, eu entendi. E quando eu entendi, eu fiquei rindo sozinho, que é o que são os mulas? Os mulas são os jogadores comuns. Os mulas são os trolls. Os mulas são os caras que entraram no jogo e piraram com loot. Eles estão sempre atrás de loot. Porque é isso que o jogo, que eles fazem com a carga. Eles roubam e eles guardam, tipo assim, tesouro. E quando essa ficha caiu pra mim, eu achei isso uma sacada muito massa, porque o próprio jogo zomba de quem entra no jogo com um pensamento individualista e com a mentalidade de jogo comum. De tipo, eu vou roubar tesouro. Eu vim aqui pra matar e roubar tesouro. Esses são os mulas. Os mulas são caras que te atacam, tentam te matar e roubam seu tesouro, que é o seu comportamento padrão em quase todo jogo. Então, assim, eu achei essa sacadinha dos mulas genial. E, de novo, é super sutil. Isso não tá escrito lá. Isso não tá em letras garrafais, tipo, os mulas são pessoas ruins, fascinadas por loot. Não. Só que conforme você vai jogando e vai vendo esse comportamento deles, que são os antagonistas NPCs mais comuns, isso fica muito evidente. Porque é baseado. É toda uma jogabilidade baseada em roubar e matar. E que é extremamente em oposição. Está em total oposição ao gameplay pacifista e de colaboração do jogo. Então é a mentalidade do jogador comum. Não é? Eu achei essa uma sacada muito legal.
Na hora que você estava falando ali a respeito da sua experiência de receber ajuda dos outros jogadores, mesmo que eles nem soubessem quem era você, o que você estava chegando, qualquer coisa assim, eu lembrei da minha experiência com Journey também, que ele tem uma pegada parecida de você interagir com jogadores aleatórios. Eu tive uma experiência específica ali que foi muito bacana, que foi quando eu estava lá nas primeiras fases do jogo, nos primeiros cenários. De repente eu me deparei com outro jogador, que obviamente era muito mais experiente que eu, e ele foi me guiando para todos os lugares escondidos do cenário. Todos, todos, todos. Todos os murais, todos os itens escondidos, ele ia me levando, e quando eu me perdia dele no caminho, ele usava aquela mecânica que tem de chamar,
Sim.
que o personagem dá um gritinho, que é a única forma de interação que você tem com outro jogador, e me esperava. Sabe, eu achei aquilo muito legal. Queria eu poder ter ficado bom como ele era para poder fazer isso com outra pessoa, mas eu não me aprofundei tanto no jogo assim, mas eu entendo completamente a sensação.
Pois é, assim, eu entendo a crítica de que o Kojima, em vários aspectos, não fez nada novo. Mas o que eu acho legal é ver essas coisas. De novo, de experimentação, de autoria, de grande novidade simbólica, estética e narrativa, que a gente vê em jogo independente, num jogo mainstream desse quilate, desse tamanho, sacou? Então, acho que por causa dele fazer isso dentro de um cenário em que os jogos, como você mencionou, passa por uma saturação inclusive que a gente vai comentar no próximo episódio, olha só, já dando aqui um spoilerzinho. Não é apenas uma lufada de ar fresco, entende? Eu acho que tem um significado muito grande. Não sei se para a indústria, mas para nós jogadores, assim, eu recomendo fortemente Death Stranding. Foi uma experiência única. Eu amei o jogo, eu não larguei ele. Eu, assim como eu tô empolgado com Pillars agora, eu fiquei muito empolgado com ele. Eu joguei muito mais horas do que eu precisava jogar por causa desse multiplayer assíncrono, que eu queria construir o mapa inteiro, entendeu? É, a minha conclusão, bem-vindo ao meu TED Talk, é que ele é um jogo que vale sim, e que eu acho que foi muito machucado pelo hype, foi machucado por essa recepção negativa, inclusive por parte da mídia tradicional, mas que se você nunca jogou ou tem preconceito, vale muito a pena jogar sim. Nem que seja apenas para continuar contra e amargurado, igual o Thiago.
Não, você até tá me convencendo agora, quase querendo comprar. Mas independente disso, é aquilo que eu falei, assim, mesmo que se tenha alguma preguiça do Kojima, por conta de toda essa aura que ele tenta vender para ele e para os jogos dele, há de se louvar que ele tente ousar, pelo menos. Ele tenta fazer alguma coisa diferente. Pode ser bom, pode ser ruim, isso aí é discutível. Mas pelo menos ele está tentando fazer alguma coisa que está meio que fora da hegemonia do que as outras grandes empresas continuam fazendo ano após ano.
Bom, independente do que você acha, deixa a gente ficar sabendo. Por favor, deixa o seu hate ou a sua
Sua
opinião,
curtida.
a sua
Podemos sua
curtida
curtida.
ou a sua opinião civilizada e construtiva, né? RS. Nas nossas redes. Por favor, Thiago, deixa as redes pra gente aí.
A gente está no Instagram, no arroba pacote de expansão, e no Twitter, no arroba pac de expansão.
É isso aí. Valeu, Thiago. Até a próxima.
Valeu, até mais.